Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor.
Olá, Bianca por aqui. Seja mais uma vez bem-vindo ao Coisa Sobre Você, o seu podcast para falar sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada de descoberta, sobre a gente mesmo, né? Eu realmente estou muito feliz com os feedbacks semanais aí das nossas conversas, bate-papos, reflexões aqui no canal semanais. Você tem me mandado mensagens de que alguma conversa ou alguma reflexão que eu posto aqui tem feito você refletir, tem agregado aí na sua vida, e eu fico realmente muito, muito grata, muito feliz por isso, né? E esse é o objetivo aqui do Coisa Sobre Você, compartilhar coisas legais que agreguem de fato na sua vida. Para você que me ouve através do Spotify, não se esquece aí de seguir o canal. Se você ainda não fez isso, aproveita esse momentinho do comecinho aqui do podcast para fazer. Isso me ajuda muito no ranqueamento aqui do canal. E para você que me ouve através também do Apple Podcast, dê lá sua avaliação através das estrelinhas, tá bom? Se realmente o conteúdo tem feito a diferença pra você, tá fazendo sentido pra você, eu peço que você me ajude com isso aí, tá bom? Posso contar contigo? Então, beleza, vamos pro bate-papo de hoje que tá incrível. Gente, a minha convidada de hoje é uma das poucas pessoas do Brasil e do mundo a terem feito a Six Majors, como é chamada, ou é chamado, o desafio de correr as 6 maiores e mais tradicionais maratonas do mundo. Entre os anos de 2011 e 2019, ela completou as provas em capitais como Berlim, em cidades como Boston, Chicago, Londres, Nova York e Tóquio, né? Aproximadamente 150 brasileiros, só para você ter uma ideia, sendo entre esses 150 mais ou menos 45 mulheres, completaram esse desafio. E, ó, essa minha convidada de hoje, ela começou a correr após os 40 anos de idade, tá? E antes, inclusive, de ser maratonista, ela era fumante e sedentária. E esse ano ela lançou um livro fantástico chamado 6 Corridas para contar essa experiência incrível de superação. Eu tô falando de Sara Veloso. Tudo bem, Sara? Seja bem-vinda aqui ao Coisa Sobre Você.
Tudo bem, Bianca? E com você? Prazer em estar aqui.
Prazer é meu em recebê-la aqui nesse espaço. A gente se conectou tão rápido ali através do Instagram. Depois a gente começou as nossas conversas lá no WhatsApp e deu certo da gente marcar esse encontro aqui no Coisa Sobre Você. E eu quero ouvir um pouco mais sobre essa sua história de superação. Fiquei super curiosa, até porque eu também tenho uma pequena história aí com a corrida, né? Já corri uma meia maratona. E foi fantástico, e eu quero apresentar essa sua história aqui pro pessoal do Coisa Sobre Você. Sara, conta um pouquinho sobre você, quem é você, onde você mora, né? Quem é a Sara Veloso atualmente?
Bom, eu sou uma executiva, sou head de finanças no Grupo Bandeirantes, cuido de algumas empresas do grupo, tenho 52 anos, moro em São Paulo. Além disso, eu sou esposa, maratonista, escritora e palestrante.
Só isso, né?
Só isso.
Muita coisa para fazer, né, Sara? E essa quarentena, como é que mudou toda a sua rotina aí em relação a todos esses papéis? Como é que você está se virando?
Tem sido uma experiência interessante a quarentena. Na parte esportiva foi muito difícil, porque eu aderi à quarentena, eu acredito que a gente precisa fazer o isolamento. E no meu caso, como meu marido é médico e está no hospital, o meu isolamento não é só por mim, mas por empatia a terceiros. Então, perfeito, eu certamente vou ter contato com o vírus. Então, quanto eu me isolar, eu evito de estar passando esse vírus para outras pessoas. Então, da parte esportiva foi muito difícil. Profissionalmente, foi incrível.
Conseguiu se virar bem?
Eu aprendi muitas coisas. Eu sou uma mulher de 52 anos, né? Quando eu nasci, não tinha TV colorida. Então, você se reinventar no trabalho de home office, fazer gestão de equipe à distância, estabelecer empatia e manter o relacionamento, foi um aprendizado muito legal. E eu, que não trazia trabalho para casa, vou aderir ao home office em algumas situações. Eu acho que é óbvio que na vida nem 8 nem 80, mas se a gente conseguir ficar nos 40,
esse,
né,
equilíbrio,
um pouco,
né,
de cada um, vai ser muito legal. Né?
Muito bom.
E para divulgação do livro, para descobrir o mundo da internet, eu lancei meu livro em fevereiro e eu era uma pessoa zero em rede social. Então eu comecei, aderi às redes sociais, comecei a fazer relacionamentos e todo dia estou conhecendo pessoas diferentes. Ver aí como a gente se encontrou e como que a gente fez contato.
Olha aí. Bom, e um exemplo disso é essa nossa conexão. Você está entrando na minha vida agora, eu estou entrando na sua nesse exato momento. E essa nossa conversa aqui é para entender um pouco mais sobre a sua história de superação, né? Eu dei essa breve introdução dizendo que você começou a correr depois dos 40 anos. E você também, antes das corridas, Sara, você se colocou aqui como sedentária e fumante.
Sim.
Me conta um pouco dessa sua fase aí, sedentária e fumante. Como é que era esse seu estilo de vida e o ponto da virada?
Eu fumei 17 anos. Quando eu decidi parar de fumar, eu fumava 2 maços de cigarro por dia.
Uau!
Eu era uma fumante que, antes de sair da cama, eu chegava a fumar 3 a 4 cigarros na cama, antes de levantar.
Uau, caramba!
E coloquei uma meta no ano 2000, que no ano 2000 eu ia parar de fumar. Todo mundo fez grandes promessas para si mesmo no ano 2000. E no ano 2000 eu consegui parar de fumar em outubro. E nunca mais coloquei a mão no cigarro. Eu tenho um distanciamento do cigarro aí, muito importante, porque é um vício terrível. Né? Você se desligar dele, quando você fala de drogas lícitas, é muito difícil você se desligar dessas drogas.
E aí, qual foi o ponto da virada, né? Você parou, então, de fumar e, então, depois que você começou a correr. Você não parou de fumar para correr, né? Não foi?
Não, eu parei de fumar. Quando eu parei de fumar, eu engordei 10 quilos. O médico que me ajudou a parar de fumar, eu falava assim, mas eu tô muito gorda, eu engordei. Ele falava, você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Você vai ter uma coisa de cada vez.
Vai por partes.
Você vai abandonar o cigarro e depois você vai emagrecer. Né? E realmente, um ano depois, eu comecei a ter uma relação melhor com a alimentação e emagreci. Em 2007, eu completei 40 anos. E eu sempre vivi intensamente, mas eu, aos 40, falei, agora eu vou viver os melhores 50% da minha vida. Eu brinco que eu quero morrer aos 80 anos, que depois dos 80 tudo tá no lucro, mas a gente não sabe.
E, você entendeu que os 40 anos seria os 50% mesmo da vida.
Os 50% é que agora eu iria viver os melhores 50%. Se eu já tinha muito vivido bom. Muito bem, agora eu ia viver os melhores 50% da minha vida. Né? E aí eu me separei. Meu irmão e minha cunhada me levaram um dia à USP, na Universidade de São Paulo, aqui. Aos sábados, o pessoal faz muita atividade física ao ar livre. Eles usam o espaço do campus para treinamento de bike, para treinamento de corrida. E eu passei a fazer parte de um grupo de corrida. Ali, recém-separada, eu acabei encontrando um grupo social, fiz amigas. Não corria, trotava, caminhava. Foi um trabalho de transição, mas com ajuda e suporte de coach, eu fui mudando a chave. E aí comecei 5 quilômetros, 10 quilômetros. No ano seguinte, eu corri a meia maratona do Rio de Janeiro. E voltei maravilhada, né, do que tinha representado aquele desafio para mim. Porque quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente fala em trazer o futuro para o presente, né? Então, no seu dia a dia profissional, você está fazendo planejamento estratégico, o que você está fazendo? Você está prevendo todas as situações que você vai ter no futuro e como você vai lidar com elas. Quando você está se expondo a uma situação de extremos, que é uma situação de meia maratona, na verdade, o que acontece ali? Você está se colocando dentro de um laboratório, né? Então, dentro de um laboratório controlado, você está se expondo a alegria, tristeza, ansiedade, dor, raiva, euforia e poderia seguir com uma lista de emoções aqui. Só que você está numa corrida com um foco, um prazo relativamente curto, né? Porque eu corri minha meia maratona em pouco mais de 2 horas e meia, né? E você consegue, em 2 horas e meia, passar por todo esse rol de emoções, né? Sempre pensando que você tem um objetivo, que é completar os seus 21 quilômetros, alcançar o pórtico, alcançar a linha de chegada, né? E você não chegou naquele momento, você não foi para aquela largada sem passar por todo um histórico antes, porque você teve uma bagagem de sair do sedentarismo e ir para a corrida, treinamentos, se desafiar, eventualmente lesões, relacionamento com nutricionista, relacionamento com fisioterapeuta, relacionamento com o treinador, com a musculação, né? Então, isso é montar uma equipe de trabalho, é estabelecer etapas, ter um objetivo, né? Planejar para esse objetivo e se testar naquele momento. O que é isso se não um MBA de planejamento estratégico?
Uau.
O que é isso se não um trabalho de evolução de inteligência emocional?
Uau! Não, fantástico isso, fantástico. Você falando esses dias, eu fiz um aulão de produtividade lá no canal do Coisa Sobre Você, e eu falei justamente dessa questão empresarial. Meu marido é engenheiro de produção, e é curioso porque ele é da área de engenharia, eu sou da área de comunicação, mas eu sou uma produtora de conteúdo, mas ele também mexe com produção. E quando você vai para a área de empresarial, para a área organizacional, você vê todas as ferramentas, um planejamento estratégico, assim como você colocou, essa visão de futuro, metas de curto, médio e longo prazo. Aí eu falei assim pro pessoal que estava me acompanhando, gente, nós somos empresas ambulantes. Entende? Vocês precisam pegar esses planejamentos da área organizacional e aplicar na vida, é claro, com as suas devidas proporções e contextos, mas é isso, quando a gente entende, a gente começa a entender a nossa vida de uma maneira mais pragmática, mais, né, em áreas, em planejamento, em sustentabilidade das coisas, dos processos, você entende os processos, né? Isso é fantástico. Ou seja, a corrida, ela te trouxe mais do que um ganho ou um benefício físico, né, Sara? Ela te trouxe, na verdade, pelo que eu estou entendendo aí, uma transformação mental, né?
Uma transformação em tudo, né? Porque aí, através da corrida, através do grupo de amizades, a gente começou a planejar outros desafios. Com a minha turma, a gente deixou de correr só no Rio, mas a gente passou a para provas aqui no Brasil, na América Latina. E o desafio das Six Majors me levou para o Japão.
Uau! Né? Olha só que 10!
E a corrida me trouxe o meu marido, que é o grande amor da minha vida.
Uau! Ou seja, te trouxe, realizou todas as áreas aí da sua vida, né? Física, mental, relacional, enfim, tudo.
Porque eu corri a maratona de Berlim e eu tive uma lesão. E aí comecei a pedalar. Fiquei 8 meses parada. Quando eu voltei fazendo corrida, pedal, natação. Fiz um meio Iron. E um dia eu estava treinando na USP e trombei com ele. Meio quase atropelei ele, né? E assim a gente se conheceu.
Ai, gente, que demais.
Ele também é maratonista, ele estava fazendo desafio da Six Majors, me apresentou esse desafio, então as pessoas falam assim, como você decidiu correr a Six Majors? Por amor. E conta essa história no livro, né?
Coisa legal. Ou seja, mostra pra gente que quanto mais a gente estivermos abertos aí a novas experiências, né? O quanto de coisa isso não agrega, né, na nossa vida, Sara? Você estava buscando uma questão física e emocional, né? Um novo aprendizado. Sim. E isso te trouxe N outras coisas que você nem imaginava, né?
Que eu nem imaginava. E isso é muito legal, né? Então, eu fui para muitos países, fui para muitas cidades, conheci muitas culturas, conheci pessoas diferentes, desafios diferentes, né? E o que é importante é o quanto isso me tornou uma pessoa melhor, me tornou uma profissional melhor, né? Porque quando você passa por dores, aumenta a sua empatia para a dor do outro. No dia a dia profissional, a vida de executiva e a mulher executiva, a gente está o dia inteiro com pressão, sofrendo provocações, sendo desafiada. E a corrida, você está sempre ali, né? Decidindo quais são as brigas que você vai aceitar ou não com você mesmo, né? Eu falo que a gente está sempre assim, ah, vou correr mais até aquele poste, vou até aquela árvore, vou... Quando você está numa subida no pedal, vou até aquela pedrinha ali no chão, entendeu? Você está sempre trabalhando com negociações com você mesmo.
Com pequenas metas, né?
Pequenas metas, pequenos desafios. E essa inteligência emocional você leva para o seu dia a dia, né? Aquela questão de não ser 100% reativa, criar resiliência, né? Então, levar os trancos, né? Respirar, né? Para depois voltar, não com reação, mas com impulsão.
Você me falando, vem sempre aquela questão, né? Você falou um pouco do seu ponto da virada e tudo mais, que não é fácil, né, Sara? Você passar de uma vida sedentária, uma pessoa que não tinha histórico nenhum de atividade física com corrida. Correr não é uma atividade que exige só o físico, você tem que ter um controle emocional e mental para que aquilo continue e entre num fluxo, né? É assim que a gente corre grandes distâncias. Tem uma hora que o físico, ele para e o que manda é a cabeça, né? A gente sabe Sim. dessa questão, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco dos seus desafios, porque, não sei, você teve vontade, por exemplo, de desistir e falar, meu, por que que eu tô correndo? Será que é isso mesmo? Ai, nada a ver isso aqui, eu vou largar isso aqui, eu vou começar outra atividade física, isso aqui não é pra mim. Como é que você persistiu, né? Criou essa consistência, como é que foi isso, Sara?
Olha, não é normal alguém acordar todos os dias às 5h30 da manhã e treinar, tá? Falar que eu amo fazer isso, mentira. É só olhar minha cara quando eu chego no parque, olho para o meu treinador e ele grita, Sara, bom dia, e ele grita mesmo e eu olho para ele e falo, por quê? Entendeu?
Já bom posso dia para você.
Pra casa, né? Bom dia para você. Para mim, não. Eu tive que acordar, sair da cama, né? Tava gostoso e tô aqui. Né? Então, não é normal. Mas eu nunca me arrependi de ter levantado, porque a sensação pós-treino, ela é muito gostosa. E tudo significa criar hábitos. Quando uma pessoa tem uma doença qualquer e o médico diz, sei lá, você tá com câncer, você tem que fazer quimioterapia. Tem coisa pior do que um histórico de uma pessoa passar por uma quimioterapia, passar por radioterapia, um tratamento de câncer, né? Mas ninguém foge desse tratamento, né? O médico falou, você tem que fazer isso para você sarar. Você vai lá e você faz isso. Quando as pessoas têm situações de obesidade, diabetes, pressão alta, depressão, o próprio preventivo para o câncer, porque a atividade física ela é comprovadamente preventiva para o câncer, né? Isso é uma pílula de remédio para a sua vida, né? Só que ela é uma pílula que ela não... Ninguém te coloca ali num vidrinho e você toma todo dia. Você tem que levantar e tomar seu remedinho. E isso é criar hábito. Criar hábito pelo menos 30 dias. Então, por exemplo, agora, eu sei que quando abrirem a cidade e eu voltar a correr, eu vou ter que novamente criar o meu hábito de acordar cedo e treinar. Quando eu estou nesse processo de retomada de criação do hábito, é como se fosse a minha quimioterapia, como se fosse o remedinho que fosse salvar a minha vida. É todos os dias um compromisso que não pode ser perdido. E aí... Depois desses 30 dias, tá ok, começa a virar hábito e você não foge mais dele, porque passou a fazer parte da sua vida. O Drauzio Varela, ele cita no livro dele o seguinte, que ele só desiste de ir treinar depois que ele levantou e se vestiu. Depois que ele levantou, se vestiu, escovou os dentes e aí persiste a vontade de não sair para correr, aí ele volta para a cama. Mas se ele já fez tudo isso, ele vai. Né? E é isso, o importante é você não desistir de levantar da cama. Né? Tocou o despertador, levanta, escova os dentes, põe a tua roupa de corrida e vai. porque o seu dia é melhor, ele é mais organizado. É diferente você chegar no trabalho já com a endorfina equilibrada e você chegar no trabalho saindo da cama, meio ainda em câmera lenta, tendo tomado só uma xícara de café. E é muito mais prazeroso quando você vai se dar para o outro, saber que você já se deu para você e que você está satisfeita, né? Então, por exemplo, se eu tenho um dia de trabalho que eu tenho que ficar até mais tarde, que eu, né, vou estender o meu dia, tá ok, porque eu já me atendi, eu já corri, eu já treinei, eu já fiz minha atividade física, eventualmente já fiz até uma massagem, dependendo do dia, se eu fui para o clube. Então, eu já me atendi, eu já estou kits comigo, já estou satisfeita. Aí é muito fácil você abrir mão de alguma coisa para doar para o outro, abrir mão de chegar meia hora mais cedo em casa para poder estender um dia de trabalho. E a sua produtividade muda totalmente. Então, quando você começa a enxergar os benefícios que a organização do treino te dá, você vai enxergar, você vai ganhar, assim, você fala, não dá para voltar mais, né? Quando você tem um dia super ocupado, 15 minutos fazem diferença e você pode doar esses 15 minutos para alguém, né? Quando você tá, pode reparar, o dia que você não tem nada para fazer, que você só tem duas, três coisas, você vai lidar com a procrastinação o dia inteiro, né? Se você tem 10 compromissos no dia, você vai um atrás do outro e não dá nem para pensar em procrastinar, né? Nem para pegar o celular e ficar ali dando um scrolling na tela de rede social.
Exatamente. Não, você está falando aqui, está vindo várias outras perguntas que eu acho que a gente precisava de uns 3 episódios aqui para concluir todas elas. Mas eu vou ficar também nessa questão aqui interessante que você falou sobre essa sua rotina, né? Porque eu, por exemplo, a minha história com a corrida, ela começou também pelo incentivo do meu esposo. Eu nunca quis correr, porque eu sou uma pessoa que gosto mais do esporte de time, né? Handball, jogava vôlei na escola, o próprio futsal, sempre fui muito competitiva, né? Time e tal. Aí a corrida me trazia a ideia assim, mas vou correr pra quê? Tipo, só eu, sozinha, comigo? Como é isso? Não vou dar conta, eu acho muito chato e tal. E ele tinha já feito uma meia maratona. E ele falou assim, olha, ele que trouxe a expressão terapia no asfalto. Ele falou, olha, correr é uma terapia no asfalto. Eu acho que vai fazer muito bem para você, para sua mente acelerada, né? Para você cansar fisicamente, para que isso também te ajude, né, a soltar toxinas, vai ser ótimo. Falei, ah, tá bom, vamos testar. E fui lá, corri 1 quilômetro, achei péssimo, mas insisti. Fui lá, corri 5, depois eu fui aumentando, até cheguei a correr uma meia maratona. Mas aí tem gente que tem essa mesma questão, né, de tipo, mas como é que eu levanto para correr? Eu não posso correr no final do dia, né? Como é que é essa rotina? O horário pela manhã, de fato, é o melhor? Eu não me sinto uma pessoa muito produtiva pela manhã, né? E eu queria te ouvir em relação a isso, né? Pessoas que, como eu, inclusive, Sara, não tem uma dificuldade enorme para acordar. Eu sempre tive uma dificuldade gigantesca para acordar, demoro para sintonizar, sabe? Na frequência certa do mundo, e eu levanto de mau humor às vezes. E eu queria te ouvir em relação a que dica você daria para a pessoa assim, ai, Sara, acordar cedo para correr. Ai, não sei, não tem outro horário?
Tem, né? Eu, quando comecei de manhã, depois eu tinha essa dificuldade para acordar, não era uma coisa normal para mim, então eu treinava à tarde. Só que o trabalho começou a me impedir de treinar à tarde, eu perdia os treinos da tarde, porque eu gosto da socialização. Diferente de você, eu era a última a ser escolhida para a turma da queimada, então... Ninguém me queria no time da queimada, então eu não tinha essa habilidade esportiva, nunca tive. Quando eu fui para a corrida, eu nem tinha esse histórico, né? Então eu treinava à tarde, mas eu comecei a perder muito treino. Então eu falei, bom, se eu quero treinar, mas aí eu já gostava da corrida, aí eu me reeduquei para ir treinar de manhã. E isso foi muito bom para mim, porque mudou a minha chave da preguiça.
Legal. Né?
Aquela preguiça da manhã, aquela coisa, mudou. E às vezes a gente está saindo de uma corrida, né? E a gente fala, pô, já são 9 horas da manhã, a gente já acordou, já veio no domingo, já foi para uma corrida, já está com uma medalha, agora a gente vai tomar café, 10 horas da manhã você está em casa e você tem o dia inteiro pela frente, né?
Ou seja, você produziu então, muito ali naquelas primeiras horas.
E está com muita carga de adrenalina no corpo para produzir mais o resto do dia, né? Mas tudo isso tem que ser o que é bom para você. Não adianta você colocar isso como um peso, né? Eu fui virando a chave, eu era preguiçosa, né? Só que a corrida me deu organização, me deu disciplina. Eu era aquela pessoa que o meu relógio tinha que estar sempre 10 minutos adiantado, porque eu sempre chegava atrasada. Hoje eu sou britânica, eu sou irritantemente pontual. Então, essa organização a atividade física vai te dando. E o que eu acho muito legal da atividade física é que ela te ensina o seguinte, não adianta você se enganar, né? Treinou, você tem sucesso. E o sucesso é seu. O seu treinador, ele não vai completar a prova para você. E essa é a regra da vida, né? A gente passa o tempo todo da escola ali. Eu era CDF, mas eu era daquela CDF generosa, sempre dei cola para um monte de gente, nunca me importei de dar cola, né? Falava, cara, tá aqui, né? Na faculdade me chamavam de Pit 15, né? O tamanho da minha letra na prova tinha que ser enorme e tinha, assim, o pessoal fazia rodízio e brigava para estar em volta para poder ler minha prova e colar, né? Mas...
Eu provavelmente era. Eu também era um pouquinho, mas eu provavelmente seria a sua amiga que ficaria num redor, assim, pra olhar a sua prova.
Só que assim, ok, cola ali. Mas a vida testa aquilo que você aprendeu e aquilo que você não aprendeu. Esporte te ensina isso, não minta pra você.
É o que você tá falando, uma auto-sabotagem.
Você não vai dar resultado.
É uma auto-sabotagem.
É auto-sabotagem, né?
Exatamente. Né?
Não adianta você, quando você chega na faculdade, você não está mais treinando, você não está mais estudando para você passar e tirar o seu diploma de ginásio. Não é isso, você está estudando para ser um profissional diferente na vida, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que, que alguém foi mais à frente e alguém não foi mais à frente, né? E aí não é porque tem que ser o melhor aluno ou porque tem que ser as melhores notas. É porque essa pessoa fez algo diferente, ela faz algo diferente, ela se destaca de uma forma diferente, seja na socialização, seja no conhecimento, seja na empatia, né? Você tem pessoas extremamente inteligentes, extremamente habilidosas e que não têm relacionamento interpessoal e não conseguem se realizar profissionalmente, né? E o esporte te ensina isso.
Claro.
Né?
Exato.
Ele te contextualiza isso. Quando eu falo que é um MBA, ele te contextualiza tudo isso. Ele é um laboratório controlado para você viver essas relações.
Ô, Sara, você falando me trouxe a questão do grande a motivação, né? Se a gente não tiver o big why, né? O grande porquê de você estar fazendo o que está fazendo, você não é muito difícil de você continuar, né? Você manter aquela atividade, né? Por exemplo, aí eu corro porque eu quero emagrecer. Eu sempre falo que esse objetivo, é claro, ele é consequência. Você vai ter um físico diferente, mas claro, é consequência, né? Porque se você correr só para emagrecer, dificilmente você vai continuar correndo. Né? Agora, se você tiver um objetivo muito mais robusto, se você tiver um negócio muito, né, mais, que faça muito mais sentido, tipo, eu vou correr porque eu quero viver mais. Eu vou correr.
Quero viver bem, né, Bianca? É. A gente fala assim, ah, Sara, você é uma maratonista e tal, né? Mas pega assim, quantas histórias de pessoas com problemas de obesidade, de pressão alta, diabetes, depressão, né? Que você escuta e que essas pessoas se reinventaram na atividade física. Então, e às vezes até de relacionamentos. A gente está num mundo tão tecnológico, se você coloca a tecnologia de lado e coloca a meta de fazer uma volta no quarteirão 3 vezes na semana. Né? Nesse 3 vezes na semana, você vai com seu esposo, com um filho, com a irmã, você tem meia hora de conversa, de diálogo, de estar junto, de convivência. Comigo, são as minhas amigas. A gente brinca que é o papo calcinha matinal. A gente fala mal de marido, a gente resolve problema de trabalho, a gente faz networking, porque cada uma tem a sua atividade profissional, né? Então, você coloca essa situação na sua vida. E aí, você está mudando chaves, você está virando chaves e você está ali para uma recuperação de saúde. Né? Então, o que eu falo assim, o foco é a sua linha de chegada. Né? Qual é a sua linha de chegada? Mas não pensa que linha de chegada é um momento mágico, é um pó de pernim-pim-pim. Né? E é muito importante as memórias que você construiu neste percurso, seja nos percursos de treino, seja no próprio momento da corrida, né? Então, quantas pessoas você conheceu, quantos relacionamentos você construiu, quantos relacionamentos você consertou, né? E você pôde estar aí vivendo essas situações. Então, tudo isso é importante, né? De construir as suas memórias. E eu brinco que todo mundo que termina uma maratona fala assim, nunca mais eu vou correr isso, né?
Meu marido disse isso.
Daí a 5 minutos, já passou. Porque, para mim, pessoalmente, quando eu cruzo a linha de chegada, me dá um momento, assim, de solidão, de vazio, sabe? De síndrome do ninho vazio. E agora? O que eu tenho, né?
Qual é o próximo desafio?
O que eu tenho a planejar, né? Porque é um processo espiral. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Na vida da gente, é sempre um processo de espiral. Você hoje quer uma coisa, né? Você alcança, você quer mais, você quer mais, você quer mais. E você tem que estar sempre buscando essa espiralidade na sua vida.
Que coisa legal, uau, que sensacional. Agora eu tô com mais vontade ainda de ler seu livro. Inclusive, já vamos deixar aqui as opções para as pessoas entrarem em contato com esse material, né? Porque agora, em tempo de quarentena, acho que a melhor opção seria o e-book, né? Que, inclusive, está disponível, né?
As plataformas estão entregando, né? A Amazon entrega em 2-3 dias aqui no Brasil, né? Então, você tem aí o livro físico na Amazon e outras livrarias. Tem o e-book em português e eu tenho o e-book em inglês.
Em inglês, eu vi, você me mandou o link, que isso! Internacional, então.
Internacional.
Seis corridas, que bacana.
Eu tenho um site, saraveloso.com.br.
Veloso
e
com dois L's,
sociais,
né?
Com dois L's, Veloso com dois L's. E nas redes sociais também, todas elas, Sara Veloso, eu tô lá.
Que legal.
Instagram, Facebook, YouTube. Tô começando aí a colocar um pouquinho de memórias no YouTube.
Eu vi lá um videozinho, você já autografando livros, teve um lançamento na Livraria Cultura, né?
Foi incrível, porque iniciante, né? Eu dei autógrafo por 3 horas seguidas, né? As pessoas chegaram a ficar 30 minutos, 40 minutos na fila por um autógrafo.
Que bacana. Que experiência nova para você, né? Uhum.
Cerca mais de 100 livros vendidos no lançamento.
Poxa vida.
Foi uma gratificação. E aí a gente pensa, como é importante você construir memórias de aluno, de colegas de ginásio, amigas que eu tinha encontrado no fim do ano passado. Eu tinha toda a história da minha vida ali naquela fila.
Caramba, que emoção.
Isso é muito bonito.
Que emoção.
Eu sempre me considerei uma pessoa dura, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa muito franca. Às vezes eu não tenho a melhor palavra para falar com as pessoas, o melhor jeito, e você fala assim, poxa, mas assim, é até que o que eu falei deve ter feito diferença, né? Porque construiu e as pessoas estão aqui, elas, né, vieram me prestigiar. Né? Foi uma noite incrível.
Sara,
de sonho.
Não, imagina, uma experiência. É um dos meus sonhos também, um dia, quem sabe, escrever um livro e ter essa experiência de registrar ali o teu coração, né? Ter a sua digital, né? E indo nessa linha, eu queria que você contasse um pouquinho para mim também, como foi expor essa história E como foi enxergar a Sara Veloso de cima, né? Sob uma outra ótica para você, né? Como é que foi enxergar a sua história, né? Não dentro dela, mas fora dela, contar, relatar essa história, né? Como você... O que você aprendeu sobre a Sara Veloso?
Bom, você escrever um pouco da história da sua vida... Eu faço terapia, mas foi um catalisador de adrenalina, foi muito terapêutico você repassar momentos, repassar as pessoas que foram importantes para você e exigiu muita coragem e disposição, né? Mas eu resolvi isso de uma forma bem tranquila, porque como eu era uma pessoa que eu tinha saído das redes sociais há 5 anos, porque eu questionava a exposição que as pessoas se dão nas redes sociais. Né? Então, um prato de comida, acordei, bom dia, né? Selfie para todos os lugares. E aí, um dia eu estava conversando com um colega de trabalho, eu falei, estou escrevendo um livro, mas eu estou meio assim, porque é muita exposição e tal. Ele virou e falou assim, Sara, as pessoas têm uma forma tão disforme de se expor nas redes sociais e você está se expondo num livro, olha que elegância.
Melhor forma de se expor é num livro.
Num livro, então tá lá, são coisas muito pessoais, mas eu acho que todos os feedbacks que eu dei, as pessoas falaram assim, poxa, que incrível, me ajudou, poxa, que incrível, obrigada por ter contado isso, você mudou a minha vida, você me ajudou a resolver um problema pessoal, e essa era a proposta, né? A proposta do livro é essa, o que eu coloco nas minhas palestras, é como você colocar a organização da corrida para organizar a tua vida mesmo, separar as caixinhas, olhar de fora com mais maturidade, resolver os seus rancores, resolver as suas dores, né? Tem tantas dores que a gente carrega a vida inteira, tantas angústias e tantas mágoas, para quê? Olha, assim, eu sou a Sara de 52 anos. E se eu amo tanto essa pessoa, é porque essa pessoa passou por tudo aquilo. Senão, não seria essa Sara, seria outra. Né? Então, essa aceitação é muito importante que a gente tem que ter. Né? Se aceitar, se olhar e se enxergar. Às vezes eu olho e falo assim, nossa, como eu tornei uma pessoa mais ponderada? E eu era daquelas briguenta, guerreira, que quando eu acreditava em alguma coisa, eu acreditava que eu estava certa. Enquanto eu não firmasse o meu ponto de vista, eu não estava feliz. Hoje, eu acredito. Eu vou lá com jeitinho aqui, com jeitinho ali. Daqui a pouquinho o outro está fazendo o discurso que eu queria que ele fizesse, entendeu? E não interessa se a ideia foi dele ou foi minha. Interessa que é aquilo que a gente está plantando e é aquilo que a gente está construindo para um mundo melhor.
Eu acho que a gente tem essa ideia também de, eu vou mudar o mundo, é o mundo, o globo, entendeu? Mas, na verdade, o mundo, ele é micro. O meu mundo agora, eu sempre costumo dizer isso, e faz muito sentido para mim. O meu mundo agora é a Sara, é essa nossa conversa aqui. Eu tenho que estar presente para esse momento, né? O meu mundo é a minha casa, é o meu marido, são os meus filhos, é o meu vizinho, é a minha comunidade, né? Não sei, minha igreja, sei lá. A gente... criar micromundos onde a gente tem realmente influência e onde a gente pode mudar a realidade daquele ambiente, né? Isso faz Exatamente. Muito sentido, né? Ajuda a gente na questão da ação, né?
Não, sim. E quando você está fazendo diferença para o outro, numa micro situação, essa pessoa vai se tornar uma pessoa melhor, Exato. Né? É a questão da corrente do bem. Outro dia... meu primo fez uma live e os pais dele são muito religiosos e tinham cobrado dele um posicionamento religioso, né? Dele e dos irmãos. E ele, conversando com os pais, numa conversa longa, no final falou para eles assim: mas a ação é uma oração. E é isso, né? A ação é uma oração. Quando você está agindo para o bem do outro, você está orando e não é que você precisa receber de volta a sua oração, né? Essa oração, ela tem que ser praticada de forma infinita e para frente, para o bem. Porque se eu consigo, no meu dia, com os meus recursos, fazer algo que faça diferença na sua vida, né? Você vai falar assim, nossa, eu nunca vou poder retribuir a Sara. Mas quem falou que a Sara quer retribuição para ela? Né? Porque amanhã você pode encontrar alguém que você possa fazer diferença na vida dela como eu fiz na sua. E assim sucessivamente. E se a gente for fazendo diferença na vida do próximo, essa corrente é infinita. É a famosa corrente do bem.
Nossa, muito legal.
Então, a ação é uma oração. Vamos agir mais.
Exatamente, né? Eu costumo dizer que se você está procurando um milagre, né? E esse milagre não vem, então seja um milagre na vida de alguém. Porque daí você, isso, sendo esse milagre na vida de alguém, automaticamente você vai falar, nossa, o milagre que eu estava procurando, na verdade, também veio para mim, né? Porque é isso, não adianta a gente falar, ó, Deus te abençoe, né, Sara? E não fazer nada. Esse Deus te abençoe é você ser um... Você ser um braço do próprio Deus em ir lá e auxiliar alguém, né? Você é a resposta de oração de alguém, né? Isso é muito,
exatamente,
legal.
Exatamente. E aí, quando a gente fala que ação é oração, você, sei lá, cada um tem suas crenças, né? E tem pessoas, eu conheço pessoas que são ateias. E aí você diz o quê, né? Então, tem a ação do bem para com o outro.
Exato, exato. Né? É.
Não precisa orar.
Exato, exatamente. Eu queria finalizar aqui essa nossa conversa, na verdade indo para o final aqui, mas eu queria ainda te escutar, Sara, de uma maneira prática, ou você deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo esse nosso bate-papo, né? Que pensam na disciplina, no foco, na determinação do tipo, eu não vou ser disciplinada. E foco não é comigo, não vou conseguir fazer isso. Determinação, meu Deus, é coisa para Sara mesmo, que ela deve ter um bichinho ali que, nossa, ela tem um treinador, é por isso que ela conseguiu, né? Mas foco, determinação, né? Disciplina são habilidades essenciais para quem quer uma vida bem vivida, né? Para quem quer sobreviver a esse mundo caótico que a gente vive e ter uma vida de significado, né? E eu queria que você falasse como é que você, acho que já ficou claro aqui, mas para a gente resumir nessa nossa conversa, como é que você conseguiu essas coisas e deixasse uma mensagem, né, para a pessoa continuar persistindo em relação à disciplina, a foco, como é que você conseguiu, como é que a gente pode alcançar isso, Sara, essas habilidades comportamentais na nossa vida, né?
A minha avó sempre me ensinou que sopa quente a gente come pelas bordas.
aos pouquinhos.
Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo dos grandes objetivos. Porque eles são totalmente possíveis, desde que você saiba fatiá-los. Né? As pessoas falam para mim assim, Sara, você corre 42 quilômetros? Eu falo, não, eu corro 6 vezes 7.
Uau!
Essa é a minha cabeça. Toda vez que eu entro numa maratona, e as pessoas vão ver isso lá no livro, para mim são 6 vezes 7. Porque 7 é uma distância muito confortável para um corredor. Né? Se você se propõe a correr, você corre 7. Quando você corre 6 vezes 7, eu corri 7, faltam 5. Corri 2, faltam 4. Daí a pouquinho, corri já 4, só faltam mais 2 vezes 7. Se eu ficar pensando em 14 quilômetros, é muito grande. Entendeu?
Te assusta,
mas 2,
né,
vezes 7 não te assustam. Né? É a história do menino que juntou moedinhas de 1 real e comprou um Fusca. Ele não comprou um Fusca, ele foi de moedinha a moedinha. Né? Então, não tenha medo dos seus sonhos. Saiba quanto é que te custa o seu sonho. E esse custar não é financeiro, né? É o tamanho do seu sonho. Né? E segmente as etapas e vá etapa a etapa, porque vão ter muitas etapas. E o importante não é você perder uma batalha, o importante é você não perder a guerra. Então, se você falhar em uma etapa, você pode aprender. Gente, tem que ter ação, não adianta você ficar parado e não tomar uma decisão na sua vida. Às vezes, dos grandes erros, vêm os melhores acertos, porque se você tinha uma ideia e você errou, a partir do erro, você pode ter uma ideia muito melhor para consertar.
E tenha também a questão da perfeição. A pessoa fala assim, ah, só vou começar a correr se eu tiver o tênis perfeito, se eu tiver a roupa perfeita, se eu tiver um treinador, se tiver o clima perfeito.
Não, mas ela não quer correr, né?
Aí não vai nunca, né, Sara?
Esse é o discurso do procrastinador.
Não vai, não vai. Essa pessoa não vai dar conta vai. De conseguir todos esses elementos, né?
E assim, não é a corrida, né? A corrida foi a forma que a Sara encontrou para se desafiar, né? É, ah, não gosto de atividade física. Vai dançar, vai cozinhar, vai bordar. Comece com objetivos pequenos, né? A gente está em quarentena, gente. Todo mundo falando assim, ah, mas vamos... O que que é... Gente, os planos são para semana que vem. A gente não sabe o que que vai acontecer daqui a 15 dias, se a gente vai estar em lockdown ou se a gente vai estar em liberdade. Né? Então, assim, objetivos pequenos. Vai fazer um pão, vai fazer uma pizza. Eu sempre quis fazer pizza, né? E fui fazer massa de pizza na quarentena. Ficou super fácil fazer pizza aqui em casa agora. Eu faço massa de pizza, congelo, descongelo no dia, vai lá. Até meu marido, que nunca foi para a cozinha, né? Outro dia estava lá fazendo pizza, recheando a pizza, né? E eu brinco que, sabe, que antes de morrer ainda gostaria de ver ele lavar um garfo, né? Aí eu tirei uma foto, mandei para minha cunhada, falei assim, olha, daqui a pouquinho escorrega e cai na pia. Então, os pequenos desafios, a gente vai alcançando os pequenos desafios. Pequenos projetos, e de pequenos em pequenos projetos, a gente constrói um castelo. Ninguém constrói castelo sem alicerce. É através das dificuldades que a gente faz os grandes projetos.
Exato.
Não tem pó de pirlim-pim-pim, gente. As pessoas falam assim, ah, porque fulano, né? A gente fica vendo esse mundo dos famosos, todo mundo rico, com muito dinheiro, ostentação. Vai lá dentro do coração dessa pessoa. Ela tem as mesmas angústias, as mesmas tristezas, os mesmos desamores, e talvez até piores, porque ela não pode chorar em público. A gente pode.
Exatamente. Uau, que legal, Sara. Que bacana te ouvir um pouco mais, conhecer um pouco da sua história e ter esses elementos básicos, né? De uma dica prática, como é que foi para você, né? Porque aí a gente pode aplicar isso de maneira prática também na nossa vida, né? Não adianta a gente falar e poetizar as coisas e não dar a prática. E essa nossa conversa eu acho que foi muito claro, né? Um plano de ação. Um plano de ação básico para você já startar amanhã, se você quiser, né? Isso é muito importante.
Quando eu era criança, a minha avó sempre me levava para ajudá-la a arrumar uma prateleira que ela tinha no quintal. E um dia ela falou, ah, vamos arrumar a prateleira. E eu fui lá, pequenininha, nos 5, 6 anos, e comecei, tirei tudo da estante, de todas as prateleiras. E minha avó chegou e falou, filhinha, que horror, que bagunça. Aí eu falei, ah, vovó, a gente não vai arrumar? Ela falou, mas... é mais fácil se a gente arruma prateleira por prateleira, uma de cada vez.
Olha só, pouquinho. Olha que bacana essas lembranças, né, Sara? O quanto a gente encontra de sabedoria na jornada, né?
Na jornada.
O autoconhecimento...
São as memórias.
Exato, o autoconhecimento não é um ponto A para um ponto B. É vida. É desde que você nasce até quando você morre, né? Esse autoconhecimento.
Não pensa que quando seus filhos casarem... tudo vai mudar, que quando você mudar de emprego, tudo vai mudar, quando as empresas são todas iguais, os chefes são todos iguais, né? A vida da gente é a mesma. O importante é como a gente constrói o nosso dia a dia, como a gente enfrenta as adversidades. O copo é meio cheio ou meio vazio? O meu tá sempre meio cheio.
Muito bom. Conversei com Sara Veloso, essa pessoa incrível, doce, querida, que tão prontamente me atendeu aqui para a gente poder bater um papo. Ela tá com um livro maravilhoso aí, lançamento para você, tá bom? 6 corridas. Encontre aí nas livrarias virtuais ou você pode comprar online e o livro físico chega na sua casa para você que está no Brasil. Eu não estou tendo essa oportunidade de receber o livro físico ainda em mãos, mas vou ler online por e-book e eu queria te agradecer, Sara, e te parabenizar, né, por você ter essa coragem de expor essa sua experiência e por querer ter a missão, né, de inspirar outras pessoas e agregar tanto na vida das pessoas. Muito obrigada, viu? Por esse momento e parabéns pelo teu trabalho, sucesso no teu trabalho, viu?
Obrigada, Bianca. Você também tem um trabalho aí de podcast incrível, né? E que agora que eu conheci, fiquei fã e vou acompanhar com carinho. Muito obrigada aí.
Muito legal. Obrigada. Um beijo para você, Sara.
Beijo.
Beijo para você também que me acompanha aqui. Obrigada por ficar até o final dessa conversa. A gente espera que essa conversa tenha, né, trazido muitos insights aí para você e agregado bastante na sua vida. Se você quiser conversar comigo, eu tô lá no Instagram com o perfil Coisas Sobre Você. Lá você também tem todas ali os links para me achar, pode entrar no nosso grupo no Telegram, você pode me mandar um e-mail, enfim, tá lá todas as opções para você conversar aqui comigo, tá bom? E não se esquece de dar um follow aqui no canal, para você que me ouve no Spotify e para você que me ouve lá no Apple Podcast, avaliar aqui o Coisa Sobre Você através das estrelinhas, tá bom? Um beijo para você e até a próxima aqui no Coisa Sobre Você. Música.